AVC hemorrágico, o que que cai? Etiologia, fatores de risco, quadro clínico da hemorragia subaracnoidea e controle pressórico. Uma visão geral, a gente tem frequência menos frequente que o AVC isquêmico, mas com impacto importante em mortalidade. Tipos, temos hemorragia intraparenquimatósia e hemorragia subaracnoidea. Hemorragia intraparenquimatosa, o que é? É o sangramento originado de vasos perfurantes. Qual é a etiologia e os fatores de risco da hemorragia intraparenquimatosa? Hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose hialina, angiopatia amiloide, malformações vasculares, anticoagulantes, drogas como cocaína, transformação hemorrágica do AVC isquêmico, entre outras. Quadro e diagnóstico da hemorragia intraparenquimatosa. Atualmente, o diagnóstico ocorre no diferencial do AVC isquêmico. A tomografia acaba mostrando sangramento, o quadro costuma ser indistinguível, cefaleia e manifestações de hipertensão intracraniana podem ser mais pronunciados. Qual que é o tratamento da hemorragia intraparenquimatosa? Suporte geral, controle da temperatura, glicemia, correção de distúrbios de coagulação se necessário, com atenção especial a controle pressórico, mais rígido que no AVC isquêmico. Buscar a pressão sistólica em torno de 140, com nitroprusiato, por exemplo. Atenção, se houver estigmas importantes de hipertensão intracraniana, a pressão intracraniana deverá ser monitorizada, assim como a pressão arterial média, para garantir boa pressão de perfusão cerebral. Pressão de perfusão cerebral é igual à pressão intracraniana menos a pressão arterial média. A cirurgia no, na hemorragia intraparenquimatosa deve ser considerada em cenários extremos, como sangramentos cerebrais com maior a 3 centímetros ou nas hemorragias volumosas com desvio de linha média. Atenção, não há indicação rotineira de profilaxia de crises convulsivas com anticonvulsionantes. Hemorragia subaracnoide, agora vamos falar o que é. É a ruptura de vasos corticais com sangramento meningio. Qual é a causa da hemorragia subaracnoidea? Pode ser traumático ou espontânea, na maioria das vezes por aneurismas. Fatores de risco: tabagismo, hipertensão, alcoolismo, rins policísticos, história familiar e doenças do tecido conectivo. Qual é o quadro da hemorragia subaracnoidea? O clássico é a cefaleia súbita e intensa, muito descrita como a pior da vida, com náuseas, vômitos, alteração de consciência e sinais de irritação meníngea. Atenção, alguns pacientes podem apresentar alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia por conta da descarga adrenérgica provocada pelo quadro e que costumam ser transitórios. Atenção, a hiponatremia pode ser vista tanto por SIAD quanto por síndrome perdedora de sal. O diagnóstico que a gente faz aí é a tomografia que revela o sangramento em até 95% dos casos. Nos demais, podemos lançar mão da análise licórica com líquido cefalorraquídeo hemático. Cuidado, o líquido cefalorraquídeo hemático pode ocorrer no acidente de punção. Algumas características ajudam a identificar a hemorragia subaracnoidea. O líquido não clareia durante a punção, não coagula, tem xantocrômia, que é alaranjado por metabolização de hemoglobina e pode ter proteínas elevadas. A gente tem duas escalas que classicamente são utilizadas, a Hunt-Hess e a Fischer. A Hunt-Hess avalia o grau de sintomas e indica a mortalidade, e a Fischer avalia o grau de sangramento e indica o risco de vaso-espasmo. Complicações mais temidas é o ressangramento, risco maior na primeira semana, e o vasoespasmo no terceiro ao 14º dia. O tratamento é um suporte geral com atenção a controle pressórico, buscar a pressão sistólica em torno de 160, com nitroprusiato, por exemplo. Nimodipina, indicada para todos os pacientes para reduzir a repercussão de vasoespasmo. E a avaliação da anatomia vascular, a angiografia é o padrão ouro. localizar a fonte de sangramento e abordar.